בעזרת השם, דף סמך וו, דף ג'נזיר. Olá pessoal, shalom aleichem a todos e bem-vindos ao último daf do nosso tratado. Estamos daf samechei amud bet, na 14ª linha de baixo, começando uma nova Mishnah. Beshivad rachim botkin et azav. Também essa Mishnah veio de passagem, porque usa uma linguagem parecida com as Mishnahs passadas, raglaim adavar, por isso entrou no nosso tratado. E o assunto é com relação à impureza de zav. Vimos algumas vezes o que é impureza de zav, porém nunca em detalhe. E esse é o momento. A Mishnah se trata de situações da impureza de Zav, então vale a pena entender melhor o que é a impureza de Zav. Vamos começar citando de um homem. A impureza de Zav também se aplica a mulheres, porém diferente. Zav significa o corrimento. Com relação ao homem, conforme o Rambam, é o corrimento da semente da reprodução que escorre do membro do homem. É a semente que se deteriorou. Então o corpo faz com que essa semente escorra, isso é uma impureza. Então tem vários níveis. Se a pessoa ele tem esse corrimento um dia, então ele está impuro como um balqueri. O que é um balqueri? A pessoa que ele, por exemplo, faz a relação matrimonial, ou tem impureza noturna, qualquer situação que a pessoa sai do corpo dele, a semente da reprodução, a semente não através que escorre, a pessoa está impuro, a impureza de Balakeli, é até o anoitecer essa impureza, a pessoa vai no mikvah naquele dia, se purificou, depois do anoitecer ele está completamente puro. A pessoa que sofre esse corrimento um dia, ele tem a mesma categoria do que um Balakeli. Também está impuro até o anoitecer. Porém, se no dia seguinte, outra vez, ele tem esse corrimento que escorreu involuntariamente, então ele já é um Zav. Ele já tem essa impureza de Zav e a purificação dele vai demorar 7 dias. Tem 7 dias de Shivah Nekim, 7 dias de purificação, que ele não pode ter esse corrimento durante 7 dias, ele vai poder se purificar depois. Se ele viu 3 dias seguidos o corrimento, então ele tem uma lei mais grave, também tem 7 dias de purificação, porém além disso tem que trazer sacrifícios depois que ele se purificou, para terminar a purificação dele por completo. A nossa Mishnah traz uma halakha muito interessante, que essa impureza do corrimento, a impureza de Zav, só impurifica a pessoa se esse corrimento foi algo natural. Não foi algo que foi causado, provocado por uma causa externa. Vamos ver, tem 7 coisas que são trazidas na nossa Mishnah que provocam o corrimento. Se a pessoa ele vê, por exemplo, um dia o corrimento, no segundo dia ele vê outra vez. Porém, não porque naturalmente ele viu, porque aconteceu alguma coisa com ele que provocou esse corrimento artificialmente, então ele não tem impureza de Zav que dura 7 dias, ele também outra vez está impuro até o anoitecer, como um balqueri. Então fala nossa Mishnah, Beshivad Rahim Botkinet Azav. Tem 7 coisas que a gente tem que investigar. Se aconteceu com o Zav, essa pessoa que viu esse corrimento, se aconteceu com ele ou não, por isso é só se ele não é um Zav nesse momento. Ele não estava já em pura impureza do corrimento, ele estava puro, ou ele viu o corrimento um dia, ele está em pura impureza de Balakeri, ele não é um Zav ainda. Aí temos 7 coisas para investigar. Se ele comeu demais ou bebeu demais, isso provoca o corrimento. Bemassá, se ele carregou uma carga pesada. Bekfitzá, se ele pulou de um lugar muito alto. O Becholi, se ele teve uma certa doença que provoca esse corrimento. O Bemaré, se ele viu uma mulher. Se ele viu uma mulher naquele dia, isso também provoca o corrimento, mesmo que ele não teve nenhum pensamento impuro. O Beirhur, e se a pessoa teve algum pensamento impuro naquele dia, mesmo que ele não viu nenhuma mulher, ele teve algum pensamento impuro, isso também pode provocar o corrimento. Então se a gente investigou e verificou que essa pessoa sim passou por uma dessas situações durante esse dia que ele viu o corrimento, esse corrimento não impurifica ele a impureza de Zaf, impurifica ele a impureza de Balakeri, que vai, depois do pôr do sol ele vai se purificar se ele foi no mikveh. Porém, se nada disso aconteceu com ele naquele dia e ele teve esse corrimento, digamos que é o segundo corrimento dele, aí ele já virou um Zav, tem que ter 7 dias de purificação. Mishinizkak leziva. O que acontece se essa pessoa realmente viu 2 dias do corrimento, investigamos o segundo dia, vimos que é um zav, e não aconteceu nada com ele que provocaria esse corrimento, ele teve o corrimento naturalmente, então no segundo dia ele já virou um zav. Agora, ele no terceiro dia viu o corrimento outra vez. El botkinoto, fala a Mishnah, não se verifica nada. Não temos que verificar se ele comeu demais, bebeu demais, nada disso. Não faz diferença qual foi a causa que ele teve o corrimento no terceiro dia. O terceiro dia já é mais grave, ele já é um zav. No segundo dia ele já teve o corrimento, a gente já investigou e verificou que o corrimento foi natural. Ele já se tornou um zav. No terceiro dia tem uma lei mais grave. Qualquer corrimento que aconteça no terceiro dia, se é natural ou por uma causa externa, impurifica ele, a impureza de Zav, outra vez, e ele vai ter 7 dias de purificação e depois tem que trazer sacrifícios. Isso fala Mishnah, onde só se a pessoa teve esse corrimento por uma causa externa, artificialmente, também purifica ele. Os Fekon, Veshivat Zarot, Meim, Shereglaim, Adavar. E se esfecou e chegou a dizer, a gente já vê na Gemara o que é. É uma halakha específica da continuação do Daf. Vamos mencionar isso depois, para não confundir. Shereglaim Adavar e fala a Mishnah, isso faz sentido, isso que a gente acabou de falar. Continua a Mishnah, uma outra halakha de passagem. Hamaket haverov ve'amdu lemita. Fala a Mishnah, uma pessoa, lo aleno, agrediu outra. Veamdu lemita, esse que foi agredido, ele adoeceu e os médicos falaram que essa pessoa ele vai falecer por causa dessa agressão. A agressão provocou a doença e disso ele vai falecer. Veekel. O que aconteceu foi outra história. Depois, esse agredido, ele melhorou. Os médicos ficaram surpreendidos e falaram, Mimashaya melhorou do que estava e falaram ele está fora de perigo. E depois, infelizmente, a coisa virou e ele piorou dessa doença, teve uma recaída e faleceu disso. A questão é, será que esse que agrediu, o agressor, ele é considerado um assassino? Ele vai ser punido por causa disso? Ou será que não? Se ele tivesse agredido e a pessoa ficou doente e faleceu, obviamente essa pessoa é um assassino. Porém, será que na situação que o agredido melhorou e saiu de perigo e depois voltou a entrar em perigo, será que ele é considerado que o agressor é um assassino? Ou será que não? Fala Tanakama Hayav. Nesse caso também, esse agressor é um assassino. Essa pessoa ficou doente por causa dessa agressão, ele melhorou no meio, depois teve uma recaída. É um processo natural que a pessoa melhora e depois tem uma recaída e infelizmente falece? É culpa do agressor? Ele é um assassino, vai ser punido conforme o castigo dele. Rabbi Nechemia fala, Rabbi Nechemia patur. Fala Rabbi Nechemia que não. Esse agressor não é um assassino. Esse que foi agredido, ele melhorou, saiu de perigo, depois voltou a ter uma recaída. Então não podemos punir esse agressor como um assassino. Nós não temos certeza qual foi o motivo que é dessa recaída. Talvez esse agredido teve uma infecção, talvez um vírus causou essa recaída, não foi a agressão, e tinha saído de perigo já, os médicos falaram que não ia falecer por causa disso, depois teve uma recaída, falaram, Nehemia, essa pessoa não assassino nessa situação, Shereglaim Adavar, isso faz sentido falar Rabbi Nehemia. Aparentemente a lei não é como Rabbi Nehemia, aparentemente é a lei como está na cama, que diz que isso que a pessoa ele melhorou e depois teve uma recaída, faz parte do processo e tudo culpa desse agressor. Essa aula não vai ser mencionada na Gemara. O caso, o assunto do Daf é o começo da Mishnah. Fala Gemara, qual é a fonte dessa lei? Então, a gente vê na continuação que a fonte que estamos procurando é a lei que a gente viu, que se um Zav, ele viu o corrimento do primeiro dia. Então, já mencionamos que ele é um Balkeri. Está impuro até o anoitecer. Viu no segundo dia o corrimento. Aí, já temos que investigar qual foi a causa. Será que aconteceu uma das 7 coisas que a gente mencionou, que causou, provocou esse corrimento? Se não, ele é um zav, está impuro por 7 dias. Fala Mishnah, no terceiro dia, ele teve o corrimento outra vez, nem temos que verificar nada. É indiferente se no terceiro dia, essa pessoa teve o corrimento porque ele comeu demais, ou por uma causa natural, ele está impuro, a impureza de zav. como qualquer outro. Fala, Minani, qual é a fonte disso? Para você considerar alisar no segundo dia, temos que investigar que realmente esse corrimento foi por causa de um motivo natural, não de uma causa externa. Por que no terceiro dia isso muda? A Maraviratana Makra, fala a Viratana, se aprende isso do Pasuk. De Azaba Dzovô, a continuação é Lazahar Viranekeva. É um Pasuk que está sobrando, então temos que interpretar esse Pasuk, o que a Torá veio inovar com esse Pasuk. O Pasuk fala o seguinte: De Azaba Dzovô, escorreu o corrimento para o homem ou para a mulher? Então, com relação à mulher, o que é o corrimento da mulher? O corrimento da mulher é o sangue que saiu do corpo dela, não na época de Nidá, não na época da menstruação. Então, nessa situação, ela está impura, a impureza do corrimento. Essa lei que a gente vê na nossa Mishnah, que o corrimento só impurifica, torna a pessoa um zav, se foi por um motivo natural, não foi uma causa externa que provocou esse corrimento, só se aplica a homens. Com relação à mulher, se ela viu sangue, não na época da menstruação, ela viu sangue do corrimento, sangue de zivá, mesmo que foi por uma causa externa, ela carregou peso, digamos. Ela está em pura impureza do corrimento. Então fala a Gemara explicando esse passo. Esse passo está sobrando e fala, escorreu o corrimento. O passo poderia falar, se escorreu, se impurificou a impureza do corrimento, tanto o homem ou a mulher. O passo que ele fala algo redundante e temos que explicar. Lereyash lishit itkashlenekeva. Então, fala na Biratá, para explicar esse passuk, a gente tem que dividir esse passuk em três partes. Ve'azav, edzovô, lazachar v'lanekeva. Ve'azav é que escorreu. Então é um primeiro corrimento. Edzovô, está sobrando, se refere a um segundo corrimento. Isso que o passuk vem inovar. Então, no primeiro e no segundo corrimento, temos a lei da nossa Mishnah. Somente se a causa do corrimento é natural, impurifica a pessoa impureza de zav. Porém, no terceiro corrimento, na terceira etapa do Pasuk, Lazahar Lanekeva, o Pasuk vem indicar que homens e mulheres têm a mesma lei, o mesmo rigor. Assim como com relação a mulheres. A mulher se impurifica a impureza de Zav, mesmo que foi por uma causa externa que provocou esse corrimento. No terceiro corrimento do homem, no terceiro dia que o homem viu esse corrimento, o rigor é o mesmo. Mesmo que o que provocou foi uma causa externa, ele está impuro, a impureza de Zav por 3 dias e vai ter a lei dele. Isso fala Rabi Natan. Pergunta Rabi Atania, se é assim, como você vai explicar essa braita? Se essa é a fonte da nossa Mishnah, como fica a opinião de Rabi Eliezer? Rabi Eliezer discute com a nossa Mishnah, o que fala Rabi Eliezer? Rabi Eliezer, Omer fala Rabi Eliezer, Bashlishit Botkinotu Bareviten Botkinotu, diferente da Mishnah. Fala Rabi Eliezer, esse Zav, ele viu o corrimento do primeiro dia, o segundo dia a gente verificou que, qual foi a causa disso. Digamos que a causa foi uma causa natural, então ele virou um Zav. No terceiro dia ele teve o corrimento outra vez. Temos que verificar qual foi a causa desse corrimento. Se foi por uma causa natural, então realmente ele é um Zav por 3 dias, tem 7 dias de purificação e traz sacrifícios. Porém, somente se no terceiro dia também a causa do corrimento foi natural. Porém, se foi uma causa externa que provocou isso, nem considero que ele viu o corrimento 3 dias, ele viu 2 dias só. Primeiro e o segundo dia, o terceiro dia ele não viu o corrimento de Zav, então não, ele vai ter que passar por 7 dias de purificação, mas não tem que trazer sacrifícios. No quarto dia, ou seja, ele viu 3 dias, nos 3 dias foi por causa natural. Ele é um Zav até o final. Agora, no quarto dia, que seria o primeiro dia da purificação dele, ele viu o corrimento outra vez. Aí fala a beleza em Botkinotô. No meio do Shiva Nekiim, dos 7 dias de purificação, se ele viu o corrimento, então é indiferente qual foi a causa desse corrimento. Se foi por causa natural, artificial, não faz diferença. No Shiva Nekiim, não faz diferença qual foi a causa, ele está impuro e tem que começar o Shiva Nekiim outra vez. Então pergunta a Agmará, da onde a beleza aprende essa lei dele, que no terceiro dia verificamos, ainda no quarto dia já não verificamos mais. Se o motivo de ter na cama da nossa Mishnah se aprende desse Pasuk, como você vai continuar a explicar esse Pasuk conforme Rabi Eliezer? Explica como era a discussão de ter na cama Rabi Eliezer, a nossa Mishnah Rabi Eliezer, é quando a Torá fala o et, ve'azav et zovô. O Pasuk poderia falar muito bem, ve'azav la da Zahar para Nekevá. A pessoa impura impureza do corrimento para o homem ou para a mulher, e continua o passo dizendo a lei da impureza. Então, por que o passo tem que falar etzovô? Escorreu o corrimento? Isso é óbvio. Então, fala Beleza, a palavra et é uma outra etapa do passo. O artigo o corrimento, o o está sobrando também. Podia falar das etzovô, escorreu o corrimento. Por que falar o? Então, fala Beleza, tem uma outra etapa do passo. Tem quatro etapas. Vazava é o primeiro corrimento, fala Beleza. Et é o segundo corrimento, Zovô é o terceiro corrimento, e aí no quarto corrimento, o pastor diz lá Zahar ben Nekevá, e fala que o rigor que se aplica à mulher, que ela viu o corrimento mesmo que foi por uma causa externa, ela está impura, no quarto corrimento se aplica ao homem, que se o homem, no quarto corrimento dele, ele viu por uma causa externa, é indiferente, ele está impuro. Então essa é a opinião de Rabi Eliezer. Os chachamim não sucedem que da palavra et a gente tem que dividir em uma outra etapa. A palavra et vem de passagem no pasuk, é um artigo, vem de passagem. Então temos três etapas do pasuk. No primeiro e no segundo corrimento, o homem tem uma lei, a mulher tem outra lei. O homem que viu por uma causa externa não é considerado um zav. Porém, no terceiro corrimento, a terceira etapa do pasuk, Zahar Nekevá, Torah associa, tem um ekesh, associa o homem com a mulher para ter o mesmo rigor. E aparentemente a lei é como Rahamim, que no terceiro corrimento já não se verifica mais qual foi a causa, ele já está impuro de qualquer forma. Não como era a beleza. Continuamos. Onsobes ficou. Agora a parte da Mishnah que a gente não explicou. A Mishnah diz, nesse caso, que a pessoa já está no terceiro corrimento de Zav, os primeiros dois corrimentos com certeza foram de forma natural, que a pessoa se impurificou. Agora, no terceiro corrimento, fala a Mishnah, ficou também. Estamos na dúvida e impurificamos ele. Qual é o caso que a gente impurifica na dúvida? Começamos da Samer Vav em cima. Amarava disse Rava, lotema safek hazá, safek lo hazá. Falava com certeza a Mishnah não quis dizer que se temos uma dúvida no terceiro dia se ele teve o corrimento ou nem teve o corrimento, com certeza nesse caso a Mishnah não veio falar que a gente impurifica a pessoa na dúvida. Para a gente impurificar a pessoa como o terceiro dia do Zav, para trazer sacrifícios depois, temos que ter certeza que teve o corrimento. Então, o que a Mishnah disse que impurificamos na dúvida, ela vai dar e razar. Então fala, agora com certeza essa pessoa viu o corrimento no terceiro dia. Safek Mahmat Shechvadzera, Safek Mahmat Reya. Temos uma outra lei agora. A Mishnah, em outro tratado, Tarot, diz... O que acontece se o Zav, ele está no Shivarekim dele, ele precisa de 7 dias de purificação, ele viu 2 ou 3 vezes o corrimento, no meio do Shivarekim, ele sofreu a ejaculação, Shirvat Zera. Então, ele fez a relação matrimonial, por exemplo. Então, fala a Mishnah, e se aprende de um Pasuk, que esse dia não conta como dia de purificação. Essa impureza da Shirvat Zera, a impureza de Kerim, não faz com que a gente desconsidere esse dia como o dia de purificação dele, mesmo que ele não viu o corrimento nesse dia, esse dia não vai ser contado. Se você acredita um passuco, uma xerata catunda, que é da Torá. Então, se a pessoa, digamos, está no terceiro dia da purificação dele, e tudo bem, no quarto dia ele fez a relação matrimonial. O quarto dia não conta. O próximo dia vai ser o quarto dia. E de lá ele conta até o final do sete. A lei é a mesma. Se a pessoa está no meio do Shivanekim e ele viu o corrimento, e agora temos certeza que esse corrimento está misturado com a ejaculação dele. Então, o corrimento é de semente da reprodução que está deteriorada, está apodrecida. E misturado tem a ejaculação da semente normal, sadia. Esse corrimento não cancela todo o Shivanekim dele. Uma vez está misturado com a semente sadia, a semente normal, e tem a mesma categoria como se tivesse feito a relação matrimonial. E esse dia não conta como dia de purificação, porém não interrompe, não cancela do princípio a contagem, obrigando ele a mais 7 dias do começo. Então, fala a nossa Gemara, a expressão da nossa Mishnah é: se temos uma dúvida, a pessoa está no Shivanekim. Já, como se diz, é um Zav, ele teve o corrimento impuro e agora ele está se purificando. E ele teve um corrimento e agora a gente está na dúvida se está misturado com esse corrimento, a semente da reprodução, um pouco da ejaculação dele, sadia, misturado com o corrimento ou não. Nesse caso, fala a nossa Mishnah, safek tamé. Estamos na dúvida se só tem aqui o corrimento que impurifica ele, ou está misturado também um pouco da semente sadia. Estamos na dúvida se vamos cancelar agora do princípio a uns 7 dias de purificação dele. Pode ser que o corrimento foi todo impuro, todo desdav, e interrompeu os 7 dias de purificação. Tem que ser 7 dias completos, do começo ao fim, sem o corrimento. Então temos 50% de chance que esse corrimento é um corrimento todo ele desivar. Então tem que começar do princípio a os 7 dias de purificação dele. Para os 7 dias funcionarem, temos que ter certeza que ele se purificou. Para passar do status de impuro, de zav, para puro, tem que ter 7 dias limpos do corrimento. Então, estamos na dúvida se está misturado com a semente ou não. Então, a gente vai falar para ele começar do princípio os tivanekim dele. Continua agora, Shirvat Zarotmea. Também essa parte da Mishnah a gente não tinha explicado, vamos explicar agora. Fala, Mishnah. Temos um zav. Ele já viu, no mínimo, 2 dias o corrimento impuro. A semente da reprodução dele impurifica. Em relação ao Zav, a saliva dele impurifica. A pessoa que encosta na saliva do Zav, ou carrega a saliva do Zav, mesmo sem encostar, ele está impuro. Fala Mishnah também, a semente da reprodução dele impurifica. Olha, Lemai, qual a situação que isso impurifica? E Lema Lemagá. Se a Mishnah quis dizer que a semente dele impurifica quando a pessoa encosta na semente, isso que a Mishnah veio inovar, migará mishirvat zera de taor. É óbvio que essa é a lei. Também, uma pessoa pura que saiu do corpo dele a semente da reprodução, alguém que encosta nessa semente, ele está impuro. Então, com certeza, usar não seria diferente disso. Então, a Mishnah não veio ensinar isso. É óbvio que a pessoa que encosta na semente da reprodução do usar, ele está impuro. Elazarosh elazame também bemassá. Então, temos que falar que a Mishnah veio inovar, que a pessoa que carregou a semente da reprodução que saiu do Zav, ou seja, ele fez a relação matrimonial, por exemplo, e tem uma roupa que tem lá a semente dele. E alguém carregou essa roupa, mesmo sem encostar diretamente na semente, a pessoa se impurificou. Diferente de uma pessoa pura. A pessoa pura que teve a mesma situação e a semente dele está numa roupa, digamos, alguém que carrega essa roupa não está impuro. Alguém que encosta está impuro. Com relação ao Zav, a lei é mais grave. Metame bemassá, impurifica através da carga. Se você quer falar que a Mishnah fala assim, temos que achar em alguma braita, alguma Mishnah, alguma opinião clara sobre esse assunto. Quem é que sustenta assim? Ilema haitana de Tânia. Talvez é esse sábio da braita. Fala Beleza que não. A semente do Zav não impurifica através da carga, só através do contato, diferente da saliva dele. Rabbi Yoshua diz que sim. Impurifica sim através da carga. Por quê? Não porque a semente própria impurifica. Fala Rabbi Yoshua porque é impossível que a semente da pessoa que está sofrendo de corrimentos, a semente saia sem ter um pouco do corrimento impuro. Então, sempre quando tem a semente da reprodução de um zav, digamos uma roupa, tem um pouco do corrimento impuro nessa mistura. E a pessoa que carregou, ele está impuro por quê? Não por causa da semente dele, por causa do corrimento de zivá. Não como a nossa Mishnah. A nossa Mishnah diz que a semente do zav impurifica a empresa de carga. O Bishon diz que não impurifica, somente porque está misturado com o corrimento, o que impurifica o corrimento não é a semente do Zav. Então, fala isso para o camarada. Filho do Bishon, não amarela, Bishon se reservar, aval bem, elô. O Bishon só disse que o que impurifica é esse um pouco de corrimento que está misturado com a semente dele, mas a própria semente não impurifica. Digamos que a pessoa pegasse um microscópio e separasse a parte que é do corrimento dos aves, separasse da resto da semente. Encostou na semente, não está impuro. Não encostou em algo que impurifica a empresa dos aves, não encostou no corrimento. Mas a gente já disse que sim, impurificou. Ele, por isso, fala, explicando a nossa Mishnah. Amar avada bará, fala avada bará, valomar she'en tolimba. Que a Mishnah veio dizer não é que a semente do Zavim purifica através da carga. Não é essa lei, como a gente não achou uma opinião dessa na outra braita. O que a Mishnah veio falar é que a ejaculação do Zav não justifica o corrimento dele. O que significa isso? A Mishnah fala em outro tratado que se uma pessoa, ele fez a relação matrimonial, por exemplo, e logo depois, digamos, ele teve o corrimento do Zav, ele não está impuro à empresa de Zav. Por quê? Então, vamos explicar esse motivo aqui também, podemos aplicar aquela Mishnah. Savara Papa Kamederava, aí de Rusha ou de Hase, Rav Papa, falando na frente de Irava, o pensamento dele, que a, o motivo que a pessoa que fez a relação matrimonial depois viu o corrimento do Zav não está impuro à empresa do corrimento, é porque a relação matrimonial dele provocou o corrimento. Foi uma causa externa que artificialmente provocou o corrimento, não um corrimento natural, porque a gafruxa, a pessoa fica fraca depois, fica cansada depois da relação matrimonial, e isso provoca o corrimento. Qualquer situação que a pessoa ejacula, digamos, a impureza noturna, seria a mesma lei. Então, a pessoa se enfraquece depois disso, e depois, isso provoca o corrimento. Então, o motivo que ele viu o corrimento foi um motivo artificial, não é uma impureza de Zav. Fala Ravada Barava, nossa Mishnah veio dizer que se uma pessoa já é Zav, ele já viu dois dias a impureza do Zav, a impureza do corrimento. No terceiro dia, digamos que ele fez a relação matrimonial e viu o corrimento. Fala Mishnah, entolimba. Não vamos justificar o corrimento dele por causa da relação matrimonial. Por quê? Porque, como a gente já viu na nossa Mishnah, no terceiro dia que ele está impuro à empresa de Zav, ele viu dois dias. No terceiro dia, ele viu outra vez. Não verificamos por que ele viu, se aconteceu uma das sete coisas que a gente mencionou na nossa Mishnah, que provocam o corrimento. Por qualquer motivo que seja que saiu o corrimento, impurifica ele. Então, isso que ele fez a relação matrimonial e depois viu o corrimento, não torna ele, não justifica a situação do corrimento dele, e vamos considerar ele impuro três dias. A maneirava, falurava para Rav Papa, Vehatnan, não é esse o motivo da outra Mishnah. O que a Mishnah diz que a pessoa que, digamos, que ele fez a relação matrimonial, teve a impureza noturna, depois teve o corrimento, o motivo que ele não está impuro, a impureza de Zav, não é porque essa relação matrimonial, que seja, enfraqueceu ele e provocou o corrimento. Não é esse o motivo. A prova disso é da outra Mishnah. Gershenit Gaer Metame Miyad Beziva. Fala Mishnah. Um convertido que acabou de se converter e viu o corrimento de Zav, ele está impuro em preso de Zav imediatamente. Fala Rava. O que se vê dessa Mishnah? Digamos que antes da conversão, ele fez a relação matrimonial. Ele era um boy casado. Ele fez a relação matrimonial e depois ele se converteu e teve o corrimento de Zav. Como você pode falar que ele está impuro em presa do corrimento? Ele está fraco por causa da relação matrimonial. A Shirvadzera dele enfraqueceu ele. Você não pode impurificar ele em presa de Zav? Ele acabou de se converter. O que provocou essa impureza de Zav foi algo externo. Então o que Rava quis dizer é provar contra a Papa. Rav Papa disse o seguinte, essa lei da Mishnah, que a pessoa que ele fez a relação, digamos, ou ejaculou de outra forma com a empresa noturna, depois ele teve o corrimento, ele não está impuro em empresa de Zav, é porque ele estava fraco, e isso provocou o corrimento. Falaram, não é esse o motivo, sei se fosse o motivo, não faz nenhuma diferença entre um judeu e não um judeu que acabou de se converter. Um não judeu que acabou de se converter, depois que ele fez a relação, e por isso ele teve o corrimento depois de se converter. E a Mishnah diz que eles têm pura empresa de Zav. Então falava, o motivo é outro. É uma novidade da Torá que a pessoa só se impurifica a impureza do corrimento se ele teve um corrimento impuro, e um corrimento depois da pessoa ter a ejaculação não é um corrimento impuro, é um corrimento puro. Não impurifica ele. Então falava, indo além, a Mishnah diz que um goi que acabou de se converter está impuro em presa do corrimento? É claro que sim. Porque o que aconteceu antes dele se converter, isso é irrelevante. Ele era um goi, não tinha nada a ver com as leis de Zivá. Isso que ele fez a relação antes de se converter, isso é irrelevante. Ele era goi, não tinha nada a ver com as leis da Torá. Depois que ele se converteu e teve o corrimento, ele teve um corrimento e sem ter tido nenhuma ejaculação antes, porque ele era goi antes de se converter. Depois de se converter, teve um corrimento. É como um judeu que teve um corrimento em um dia comum e ele está impuro. Então, Rava vai além. Se é assim, como Rav Adabará pode explicar a nossa Mishnah que quando a pessoa teve corrimento um dia, dois dias, no terceiro dia, digamos, ele fez a relação matrimonial, depois teve o corrimento, fala Rav Adabará, entolimba. Esse, o fato de ele ter feito a relação matrimonial não justifica o corrimento dele. Por quê? Porque mesmo que o corrimento foi provocado por uma causa externa, que é a relação matrimonial, no terceiro dia do Zav, isso é indiferente. Nem importa por que ele teve o corrimento no terceiro dia, ele está sendo impuro. Farava. Não é verdade. A Torá nos indica que a pessoa que tem o corrimento depois de ter ejaculado, por exemplo, a relação matrimonial, é um corrimento puro. Não faz nenhuma diferença se é primeiro, segundo, terceiro dia do corrimento dele, farava. Então, não pode ser mexer a diferença entre isso. Com certeza, a pessoa no terceiro dia de Zav fez a relação matrimonial e depois teve o corrimento, ele não está impuro. Ele não está, não é considerado que ele viu o corrimento pela terceira vez. Ela está na primeira volta, reexplica a nossa Mishnah. Realmente, a Mishnah diz que a semente da reprodução do Zav impurifica a impureza da carga, como a gente quis falar no princípio. E a gente perguntou, não encontramos naquela Breitman uma opinião dessas. Mas detalhe, em si encontramos uma outra braita. Fala a braita que a semente da reprodução do Zav impurifica a impureza da carga 24 horas. Até 24 horas depois do último corrimento dele, se ele saiu do corpo dele a semente da reprodução, essa semente é a semente do Zav e impurifica como o corrimento, impurifica também a impureza da carga. Não são 24 horas. Digamos que ele viu o corrimento às 5 da tarde. Então, até o pôr do sol, se ele saiu do corpo dele a semente dele, impurifica como corrimento. A noite seguinte também, até a aurora. Depois da aurora, não impurifica mais. Então, fala Rabios e Yomô. Dois períodos, um dia e uma noite, depois que ele viu a semente, o corrimento de Zav, a semente da reprodução impurifica como se fosse o próprio corrimento. Se a pessoa viu a noite, obviamente, até a aurora e até o pôr do sol é a mesma lei. Ou seja, são dois períodos de um dia inteiro. Tanakama diz que é 24, até 24 horas depois que ele viu o último corrimento, e a Bíblia diz que é o final do dia, é o final da noite e o próximo período. Então, se vê nessa breda claramente que a semente da reprodução do Zav impurifica como o corrimento, ele impurifica a impureza da carga também, como a nossa Mishnah disse. E Mike Amifli pergunta a Gmará qual é a raiz da discussão entre Tanakam e Rabi Yossi. Um diz que são 24 horas, outro diz que é dois períodos, um dia, uma noite, um dia. Bedeshmuel, sendo discutindo sobre algo que falou Shmuel. Deshmuel Rami, Shmuel ele perguntou uma contradição dos psukim. Que tem um passo disso. Que ebe raisha sheloye taor mikere laila. Uchtiv lifnot ere virhats bamai. Fala Shmuel uma contradição dos psukim. Shmuel entende o pasuk dessa forma. Tem uma pessoa que está impuro. Impuro qual? Impureza? Impureza de Zav. Isso é impuro, impureza do corrimento. Mikere, e ele viu a semente da reprodução como a impureza noturna. Laila, até quando é considerado que essa semente é a semente da reprodução de um Zav? É até o final da noite. Digamos que ele está de Zav durante o dia. Ele viu o corrimento às 5 da tarde, como a gente mencionou. Até o final da noite seguinte, até a próxima aurora, essa semente é considerada semente da reprodução de Zav. Se ele viu a semente depois disso, já não é mais a semente do Zav. Isso que parece dessa parte do posto. Urtiv, a continuação é Lifnot Elef. A continuação não diz assim, diz que até Me'erev Aderef, essa é a intenção do Pasuk, Lifnot Elef, 24 horas depois de ele ter tido o último corrimento dele, nesse interim, ele teve a semente da reprodução que saiu dele, impurifica como se fosse o corrimento do Zav. Não até a aurora, 24 horas depois é o prazo limite, uma contradição. Então, cada opinião que a gente mencionou, uma opinião diz 24 horas, outra opinião diz dois períodos, um dia, uma noite, um dia, Cada um explica, fixa a lei como cada parte do passu. A opinião que diz que são 24 horas, ele aprende de flotar a continuação do passu. E da outra opinião, daí que ele lá, lá aprende lá do começo do passu, que fala até o final da noite, é considerada a semente da reprodução do Zav. O A pergunta da Gumara, a opinião que aprende que até 24 horas desde que a pessoa teve o último corrimento dele, a semente que sai dele é a semente de um Zav em purificar a carga, como ele vai explicar o princípio que diz Mikerelaila? Ele viu a semente da reprodução até o final da noite, como o Shmuel explicou, é considerado a semente de um Zav. Não 24 horas depois. Como essa opinião, o pastor não vai ensinar nenhuma lei que até o final da noite é considerada a semente do Zav. Que o pastor vai dizer Kere Laila, a semente da reprodução que saiu à noite, porque normalmente é impureza noturna, que sai quando a pessoa está dormindo, é quando a pessoa está dormindo à noite. Então o pastor não vai ensinar nenhuma lei com relação a esse prazo. A continuação diz Liflot Erev. Até 24 horas depois que ele viu o corrimento dele, a semente dele impurifica a impureza da carga. E a outra opinião, ele que aprendeu sem de querer lá, ela aprende de Lifnot, teve uma outra lei que é um outro assunto. Começamos uma nova Mishnah, última Mishnah do nosso tratado. Fala a Mishnah, Nazir é a Shmuel, o profeta Shmuel era Nazir. Que devia Rabi Neurai, como Rabi Neurai disse, Shinemar falou para Suco, o Morá, Loyale, Arushou, Haná não tinha filhos. Ela foi para o Betamigdash rezar para Hashem, pediu para Hashem um filho e disse: Morá, Loyale, Arushou. Na cabeça dele não vai passar Morá. Então o que dizer Morá, Loyale, Arushou? No Neymar vem Shimshon, o Morá, com relação a Shimshon, Sansão, quando o anjo fala para a mãe de Sansão que o filho dela vai ser um Nazir, diz: Morá, Loyale, Arushou. Não vai passar pela cabeça de Sansão Morá. Então Morá aparentemente fala a Binodai, é a navalha, ele vai ser nazir, não vai poder cortar o cabelo. Benemar Beshmuel Morá. Em relação a Shmuel, eu posso dizer a mesma coisa. Tomar Morá, Morá Beshimshon Nazir. Assim como com relação a Shimshon, Morá significa uma navalha, que não pode cortar o cabelo como um nazir. Af Morá, Morá Beshmuel Nazir. Em relação a Shmuel, a mesma coisa. Fala, Abneurai, Shmuel, o profeta, era nazir. Amar Rabi Yossi, se Rabi Yossi velou, ele Morá, ela cheia de passar, vai dar. O que é Morá, fala Rabi Yossi? Morá significa temor. Haná pediu para Hashem dar para ela um filho que não vai temer nenhum homem, nenhum ser humano, só vai temer Hashem. Não significa que vai ser nazir. Amar Rabi Neurai, fala Rabi Neurai respondendo. Alô, que vai Neymar, vai homem Shmuel, elech, vai chamar Shaul, vai Aragani. Fala o passo. Shmuel foi ordenado por Hashem e ungi David como rei do povo de Israel. E Shmuel falou, como eu posso ir até David, ungir ele? Shaul, o rei, vai saber, vai ficar sabendo disso e vai matar Shmuel. Então, Shekvarayala Morá Shebassar Vadam, fala Rabi Neurai, Hashem escutou as rezas de Haná, deu um filho para Haná. E se você diz que Haná pediu porque o filho dela não tema nenhum ser humano, aqui se vê que Shmuel sim teme. Shaul teve medo que Shaul ia matar ele. Então, fala Rabi Neurai, quando Haná falou para Hashem, Morá, Loyale, Arushou, você vê que ele vai ser nazir. Não que ele não vai ter temor de pessoas. Porque você vê que sim, Shmuel tinha temor de Shaul. Continua agora. Amalei Rav Lechia Bere. Um outro assunto. Falou Rav para o seu filho Ria. Viremos a página. Hatov Uberich. Fala Rav para o seu filho. Quando tem uma situação que alguém tem que fazer uma brachá para tirar os outros da obrigação. Tem pessoas, por exemplo, que não sabem fazer Birkat Amazon, digamos. E tem alguém, tem alguns candidatos para fazer Birkat Amazon, tirar outros da obrigação. Hatov Barich, você pega, agarra a oportunidade e faça logo a brachá. Mais vale você fazer a Birkat Amazon e tirar os outros da obrigação do que outra pessoa fazer Birkat Amazon em voz alta e você responder amém. Ravuna falou para Rabba, seu filho, a mesma coisa. Hatov Barich, agarra a oportunidade e faça a brachá. É mais valioso fazer abrahá do que aqueles que falam amém. Lembra de Bevarech Adi? Você quer realmente falar que aquele que faz abrahá tem um valor maior do que aqueles que falam amém? A Tânia Breta não fala assim. Rabi Yossi, me disse Rabi Yossi, Gadola Ome Amen Yotemina Mevarech. Fala Rabi Yossi, exatamente o contrário. Aquele que fala amém tem mais valor do que aquele que fala abrahá. A mitzvah maior é aquele que responde amém. Amado Rabi Neurai, falou Rabi Neurai para Rabi Yose, a chamar em carro, Rabi Neurai jurou que essa é a verdade. Mais vale a pessoa que fala amém do que aquele que fala abrahá. Te dá a prova disso, fala Rabi Neurai. Xarei gulharim mitgarim ba milchamá, vegiborim notzrim. Fala Rabi Neurai um paralelo. Na guerra, o que se faz na guerra? Estamos guerreando com um pelotão de infantaria. Mandamos os soldados mais fracos do princípio para ir cansando o inimigo, enfraquecendo o inimigo. E depois vem os valentes, os mais fortes, e vencem a guerra. Então, gulharim mitgarim ba milchamá. Os mais fracos enfraquecem, começam abrindo espaço e cansando o inimigo. Giborim notzrim. E os mais valentes, os mais fortes, terminam o serviço ganhando a guerra. E quem é que tem mais honra? Quem é mais honrado? Aqueles que ganharam a guerra na prática. Os que enfraqueceram o inimigo fazem parte do mérito, porém, não ganharam a guerra. Quem ganhou a guerra foi o pelotão que veio depois. Então, fala Rabi Neurai, nessa situação da guerra, a gente vê a nossa lei, que mais vale aquele que fala amém do que aquele que fala abrahá. Por quê? Explica os comentaristas o seguinte. Quando a pessoa faz uma abrahá, existe uma guerra que está acontecendo nesse momento. Qual é a guerra? A guerra é que a pessoa fazendo a abrahá está abrindo um portal entre o mundo, nosso mundo, o mundo material e os mundos espirituais. É uma guerra entre o material e o espiritual. Abrahá enfraquece o material, abre um pouco o espaço, cansa o material que bloqueia entre o material e o espiritual, e o amém fixa esse portal aberto, mantém o portal aberto para Hashem trazer Abrahá para esse mundo. Então, isso é um paralelo à guerra. Quem cansou o inimigo foi Abrahá. E quem venceu a guerra, quem abriu o portal, foi o amém. Então, fala Rabi Neurai, mais vale aquele que fala amém, foi aquele que ganhou a guerra entre o material e o espiritual. Então, isso vai contra o que Rav disse, e Ravuna disse para o filho deles. Rav disse para seu filho, e Ravuna também, pegue a Abrahá, faça a Abrahá, agarre a oportunidade, e outras pessoas falam amém, mas vale quem faz a Abrahá. Não é como Rabi Neurai, nem como Rabi Yose, fala Tanaim, e realmente tem uma discussão dos Tanaim sobre isso, o Tanaim fala outra braita, Echad Mevarech Vechad Aone Amen Bemashma. O pasuk diz, Gadlu Lashem Iti, Unremashmo Yavdav. Então tem uma pessoa que fala, vamos engrandecer o nome de Hashem, engrandeça o nome de Hashem comigo, Iti. Ou seja, eu vou fazer a Abrahá sozinho, Unremashmo Yavdav, e nós todos, Yavdav, juntos, vamos engrandecer e elevar o nome de Hashem, porque vocês vão responder o amém. Então, no pasuk está, tem uma referência, aquele que faz a brachá, é o iti, e aquele que, a parte do pasuk fala, yachdá, todos juntos, é aqueles que respondem amém. Todos têm a menção no pasuk. Ela, porém, porém, quando Hashem vai abençoar aqueles que fizeram a brachá e responderam amém, quem é aquele que vai receber a bênção primeiro? É aquele que fez a brachá. Aquele que na prática abençoou, não aqueles que falaram amém. Então essa breta claramente sustenta que aquele que faz a brachá tem a parte mais dominante, mais importante entre a brachá e o amém, que vai receber a bênção de Hashem antes. Por isso, Ravuna e Rav falaram como essa breta, que mais vale a pessoa que faz a brachá do que aquele que fala amém. Aparentemente a lei é assim, que mais vale a pessoa que faz a brachá mesmo. Continua com a Marabi, Elazar, Marabi, Halina. Finalizando nosso tratado com o último ensinamento. Fala Rabi Elazar, nome de Rabi Hanina, Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam. Algo que a gente fala todos os dias na reza, os sábios da Torá trazem paz ao mundo. E não só isso, fala os comentaristas, têm a obrigação, a responsabilidade de trazer paz ao mundo. Então quando a gente vê inúmeras vezes discussões entre os sábios, é em nome da paz. Não um duelo, não uma disputa, nem competição. Em nome da paz, para chegar mais perto da vontade de Hashem. É a obrigação dos sábios é trazer paz ao mundo, e se comportam em paz entre um e outro, trazem paz ao mundo. Então o pastor fala literalmente, todos os seus filhos que estudam a sua vontade, Hashem, verav shalom banaich, trazem paz ao mundo. Quando os sábios estudam Torá, ensinam a Torá, espalham a Torá, cumprem a Torá. Isso traz luz espiritual ao mundo isso faz bem ao mundo e traz paz ao mundo. E falamos todos os dias, não só isso, também aqueles que estudam a Torá, eles constroem o mundo, mantêm o mundo e constroem o mundo. Você vê aqui, as pessoas que estudam a Torá trazem luz espiritual, trazem ordem ao mundo, sabendo a vontade de Hashem, como se comportar, como tratar o próximo, como cumprir as mitzvot. Isso traz ordem ao mundo, isso constrói o mundo. E Bezat Hashem, que possamos continuar sempre em frente. Adrana Lacha Kutim Enaim Nezirut, Uslika Lama Sechen Nazir, Baruch Hashem, terminamos o estado de Nazir. Parabéns a todos, que possamos estudar a Torá mais e mais. É uma alegria muito grande terminar um tratado. Essa alegria é de todos que participaram do estudo, aqueles que terminaram todo o tratado, parte do tratado, fazem parte da alegria, fazem parte do mérito do término do tratado. Que possamos usar esse mérito para continuar em frente. Amanhã o tratado de Sotá, novos assuntos, um outro mundo completamente. Que Bezat Hashem a gente possa começar o tratado de Sotá, terminar e muito mais tratados em diante. Tratado de Sotá se trata de uma mulher que é suspeita de trair o marido dela. O que se faz, quando essa suspeita é relevante, como os Kohanim vão verificar de forma mística se essa mulher é culpada ou inocente. Inúmeras leis, um assunto interessantíssimo, com muitos conceitos importantes. Está cheio que a gente possa continuar até sempre em frente, com alegria, e trazendo paz ao mundo com o estudo da Torá. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém.